As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Prolongam-se até este domingo as festas da cidade de Abrantes. As festas têm decorrido e envolvem um conjunto de iniciativas, nomeadamente espetáculos, mas também tasquinhas, entre outras atividades que, ao longo destes dias, marcam precisamente as festas da cidade de Abrantes. Nesta sexta-feira, o destaque vai para mais um aniversário, realizado pelo RAM, o Regimento de Apoio Militar de Abrantes, aniversário cuja cerimónia decorreu no Castelo de Abrantes e onde a ERTE se marcou a presença. Na altura, o Presidente da Câmara de Abrantes, Jorge Valamatos, dava conta então da importância da presença militar ao longo dos anos no Conselho de Abrantes.
Abrantes foi, é e será sempre um território geográfico determinante para as chefias militares pela sua dimensão estratégica e tática. Falamos na história de um centro de decisão e lugar de confluência que nos dias de hoje continua a ser representado pelo Regimento de Apoio Militar de Emergência, em nosso entender, uma estrutura de referência incontornável de suporte à proteção e à sociedade civil. A postura cooperante, o diálogo institucional permanente, a abertura da instituição militar cada vez mais notória, o apoio continuado aos múltiplos programas de intervenção comunitária e até de realização conjunta, como hoje, reforçam esta posição de cooperação. Um trabalho permanente de convergência de esforços entre as forças civis e militares. Reiteramos o já afirmado a quando a atribuição da Medalha de Mérito Municipal, o Regimento de Apoio Militar de Emergência e o Exército têm e terão sempre no município de Abrantes um aliado na afirmação da sua memória histórica e no apoio continuado a toda a sua capacidade permanente, multifuncional e abrangente. O RAM é hoje uma plataforma de apoio indiscutível para a comunidade abrantina. Uma estrutura presente que deixamos manter no futuro, que desejamos manter no futuro. Para o futuro de Abrantes, deste nosso território, deste nosso país. A 14 de junho de 1916, Abrantes foi elevada à categoria de cidade. Hoje, e desde há 103 anos, comemoramos a celebração da nossa cidade, da nossa identidade. Celebramos o compromisso que ao longo de décadas foi construído por homens e mulheres desta comunidade. Abrantes é o nosso concelho, a nossa cidade. Uma cidade, um concelho bom para nascer, viver, trabalhar e investir. Em Abrantes construímos o futuro com todos e para todos. Para sermos cada vez melhores, para tornarmos a nossa cidade, o nosso concelho, a nossa região mais competitiva, mais qualificada, mais justa, solidária e com uma fortíssima ambição no futuro. Para que os nossos cidadãos, jovens e menos jovens, sejam mais esclarecidos, mais participativos e mais inteligentes. Cabe a todos nós, abrantinos, continuar a inovar, a consolidar a nossa confiança no futuro.
O Executivo da Câmara Municipal de Tomar decidiu solicitar a marcação de uma reunião com as infraestruturas de Portugal para que as obras previstas para o ramal de Tomar, a decorrer até 7 de dezembro, sejam adiadas pelo período de 3 semanas, garantindo assim que o transporte ferroviário a realizar durante a festa dos tabuleiros não saia prejudicado. Esta preocupação foi levada à reunião do Executivo Camarário pelo vereador do PSD, José Delgado, que defendeu precisamente esse adiamento. Entretanto, a Presidente Anabela Freitas dava conta ao Executivo que o próprio município foi apanhado de surpresa com esta decisão da IP em avançar com as obras no ramal, acrescentando que irá solicitar para esta sexta-feira uma reunião para abordar o problema e solicitar o adiamento de obras.
Nós fomos surpreendidos a semana passada com esta questão e, portanto, a CP está no seu direito, é óbvio, de fazer as obras, e muito bem que deve fazer, na manutenção das vias. Epá, mas quer dizer, não estamos a falar de uma obrazinha, não é? E, portanto, somos surpreendidos quando o pedido de licenciamento entra na Câmara. E, portanto, a Câmara em nada foi consultada, qualquer que seja. Aquilo que vem no pedido de licenciamento é que são só os últimos 2 comboios de cada dia. Mas, de qualquer das maneiras, estamos com a festa dos tabuleiros e todo o plano de coordenação de segurança e socorro contava com os comboios. E, portanto, aquilo que são os parques que estão, e que nós já aprovamos aqui em reunião de Câmara, estão a contar com isso. E nesta fase não se pode alterar aquilo que é a essência de um plano. Já na passada sexta-feira, houve reunião entre nós, município, Proteção Civil e PSP, para afinarmos o que falta do plano. Hoje à tarde tenho a Comissão Municipal de Proteção Civil para aprovar o plano de coordenação de segurança e socorro da festa dos tabuleiros. E ficámos com alguns, foram identificados mais alguns terrenos privados, para o caso de ser necessário que esta questão da supressão dos comboios efetivamente vá para a frente antes da festa dos tabuleiros. Portanto, temos de ter aqui um plano B. Não é? Sendo certo que esse plano B é sempre coxo, porque nós estamos a falar de uma autarquia que tem que ter os procedimentos todos de contratação pública e neste momento nós estamos a tempo de lançar um procedimento, por exemplo, para garantir um serviço de navetes dos locais onde tivemos que identificar terrenos. Mas olha uma coisa, aquilo que nós estamos aqui a tentar, e portanto digo-vos que fomos surpreendidos a semana passada com esta questão, e efetivamente tentar que as obras, porque também não é difícil no âmbito das empreitadas começar depois, a lei prevê perfeitamente isso, começar depois da festa dos tabuleiros, que mantenham a circulação durante a festa dos tabuleiros.
Duas pessoas ficaram desalojadas temporariamente após um incêndio ter consumido parte do telhado na habitação onde residem. Aconteceu em São Pedro, na tarde de quinta-feira, por aquilo que já se apurou, o fogo terá começado no sótão e estendeu-se a um anexo, chegando à despensa através de uma porta interior. A pronta atuação dos bombeiros de mar impediu que as chamas chegassem a todo o imóvel, mas ainda assim ficou claro que o casal ocupante não tinha condições para ali continuar, pelo que foi acompanhado desde logo pelos serviços municipais da ação social. Refira-se que a polícia judiciária foi chamada ao local pela Guarda Nacional Republicana, ficando por apurar se existem suspeitas de algum ilícito em torno deste incêndio.
Rádio Web, a primeira a informar.
Polícia de Segurança Pública deteve um homem de 50 anos no entroncamento por estar na posse de 11 doses de um produto estupefaciente, precisamente de haxixe. A droga encontrava-se dissimulada numa caixa de tabaco que continha igualmente um canivete e um corta-unhas. O indivíduo está agora constituído arguído e fica sujeito a termo de identidade e residência.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está a decorrer a bom ritmo a venda de ingressos para os espetáculos pagos da Festa dos Tabuleiros a realizar no Estádio Municipal. A venda de bilhetes realiza-se através da Ticket Online ou ainda na Casa Vieira Guimarães, sede da Festa dos Tabuleiros. Até este sábado, os bilhetes são ainda vendidos a um preço mais reduzido, mas vão sofrer um acréscimo a partir deste dia. Luís Honório, mordomo dos espetáculos na Comissão da Festa dos Tabuleiros, deu então conta da alteração do preço dos ingressos.
Estamos prestes a arrancar com... A festa já arrancou, não é? No domingo de Páscoa, mas a parte da animação dos espetáculos, portanto, estamos perto do dia 29. E está tudo a correr dentro do normal, sabendo que, e convém frisar isso às pessoas, que os espetáculos do estádio, esses, porque os outros são a maior parte de entrada gratuita, os bilhetes, conforme foi estipulado de início, teriam um preço mais reduzido até dia 15, ora dia 15 é no próximo sábado, e até lá ainda vão custando o valor de 8 euros por dia, ou um passe de 4 dias, 25 euros. A partir de sábado, passam para 10 e o passe passa a 30. De qualquer forma, é sempre, mesmo sendo 30, há um dos espetáculos que é gratuito, né? Parecendo não, o passe é sempre uma boa opção para quem gosta de música e quem gosta de assistir a este tipo de espetáculos. As coisas estão a correr dentro da normalidade. Fica este aviso, que é importante, porque ainda falta algum tempo até sábado, é que as pessoas, se quiserem poupar realmente algum, que se dirijam ou na Ticketline, conforme referiste, ou na sede da Comissão, na sede da Comissão, que estão lá à venda também. E, portanto, as pessoas não deixem mesmo para o dia, mesmo que seja para a semana a preço mais caro, tentem sempre comprar antes do dia dos espetáculos, porque realmente para evitar as filas e as pessoas poderem entrar a horas para dentro do estádio para assistir aos espetáculos logo desde o início. estão marcados para as 22, entre as 22 e 22:30 a gente espera que comecem. Claro que nestas coisas há sempre, pode haver alguns atrasos, mas as portas abrem antes de, por volta das 9 horas, portanto, das 9 da noite, portanto as portas abrem mais cedo, como é lógico, e os espetáculos logo a partir das 10, 10 e meia será a altura do início dos mesmos. Como, como já se referiu, são no estádio municipal, onde vamos ter nomes muito importantes da música portuguesa, outros mais recentes, outros mais já com alguma existência. Temos o caso do Rui Veloso, Ana Moura, dois artistas, pronto, que dispensam qualquer tipo de apresentação. Depois temos a Blaia, o Zoé de Pedgang, com um público mais jovem, e temos a Quinta do Bilho e os Azeitonas. Portanto, é um cartaz recheado de nomes interessantes e muito completo para... Pronto, dentro do nosso meio habitual, é um excelente cartaz este ano.
A Rede Cultura 2027 vai estar na Biblioteca Municipal de Tomar-se neste sábado, das 15 às 19 horas. É um projeto pioneiro a nível das comunidades intermunicipais que pretende fomentar a criação de uma rede de cidades e vilas que vão cooperar no domínio das artes, da cultura e do conhecimento. É composta por municípios que integram as comunidades intermunicipais da região da Lesíria e da região do Oeste e comunidade intermunicipal do Médio Tejo, integrando os agentes e associações culturais de cada município. Trata-se de uma ligação municipal sem precedentes no país, que pretende consubstanciar uma candidatura à Capital Europeia da Cultura. Monumentos, museus, património material, memórias, as pedras e os sonhos que contam de nós é o tema do próximo prelúdio de ideias em 9 andamentos, que é promovido neste sábado pela Rede Cultura 2027 na Biblioteca Municipal de Tomar, e onde vão ser oradores Filipa Fernandes, vereadora da Cultura de Tomar, Acácio Sousa, membro do Conselho Estratégico da Rede Cultura 2027, Marco Daniel Duarte, membro do Conselho Estratégico da Rede Cultura 2027, Vânia Carvalho, coordenadora do Museu de Leiria, Saúl António Gomes, historiador, e cujos trabalhos serão moderados pela jornalista Ana Isabel Costa.
Rádio Web, a primeira a informar.
No âmbito do Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Médio Tejo, foi aprovada uma candidatura que prevê um conjunto de ações de divulgação que serão elaboradas para sensibilizar a comunidade em geral e, em concreto, o público jovem estudantil. Está assim prevista a realização de ações de divulgação e a elaboração de um conjunto de produtos. Já no decorrer do próximo ano letivo, tais como um jogo interativo, fichas e livros didáticos, uma mascote, uma newsletter, um website sobre as alterações climáticas do Médio Tejo, entre outras ações. Também está em curso uma outra candidatura ao POSEUR relacionada com a economia circular, que prevê a execução de boas práticas, nomeadamente a criação da empresa intermunicipal de ambiente do Médio Tejo, a Tejo Ambiente, dedicada em exclusivo à água, ao saneamento e aos resíduos sólidos urbanos, que visa aumentar os níveis de eficiência hídrica. Este um dos exemplos. O Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Médio Tejo reúne 21 medidas que se dividem em 8 setores, em concreto agricultura, florestas e pescas, biodiversidade, energia e indústria, ainda ordenamento do território e cidades, mas também recursos hídricos, saúde humana, segurança de pessoas e bens e a turismo. De salientar que o plano está perfeitamente alinhado com a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas 2020.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Praça de Torres de Tomar vai receber no próximo dia 5 de julho a corrida da Casa do Pessoal RTP, este ano inserida na programação oficial da Festa dos Tabuleiros. Face à realização da corrida, João Pedro Bolota, proprietário de Aplaudir Eventos, empresário responsável pela Praça de Torres de Tomar, contactou a Junta Urbana de Tomar no sentido de vir a facilitar o acesso dos pares que vão levar tabuleiro na Festa dos Tabuleiros, com a redução no preço do bilhete. Augusto Barros falou então à Hertz desta proposta do empresário, sendo que a encomenda dos bilhetes deve ser feita até 15 de junho.
A corrida de Torres vai ser do dia 5 de julho, em que foi feita uma sugestão à Junta de Freguesia pelo empresário do seguinte: os pares que queiram ir a esta dita corrida, a Junta não vai patrocinar nada, porque a Junta tem umas despesas enormes. Portanto, a Junta apoia na medida de receber o nome dos pares que queiram ir à corrida, dos portadores de tabuleiros. A Junta recebe esses dados para depois encomendar os bilhetes que irão ser levantados e pagos na Junta de Freguesia. Os bilhetes para a corrida são 18 euros. Para os pares fica a 15 euros. Portanto, todos interessados que queiram ir assistir à corrida de Torres, que vai ser transmitida pela RTP, é o dia da casa do pessoal da RTP, adquira o bilhete na junta depois de ter dado já cá os nomes. E, como estou a dizer, a junta não facilita preços de news a ninguém. O empresário é que está a facilitar 3 euros por bilhete ou desconto aos pares. É bom que se note que as pessoas fiquem a ouvir isto bem, que isto é uma oferta do empresário para os pares. E os nomes dados têm que ser o mais depressa possível, porque isto só tem um prazo até o dia 15 deste mês.
Decorre nesta segunda-feira, 17 de junho, pelas 17 horas, nas Grutas das Lapas, a cerimónia de entrega do Prémio Geoconservação 2019, prémio atribuído pelo Grupo Português da Associação Europeia para a Conservação do Património Geológico ao município de Torres Novas, com um júri composto por elementos da Progeo Portugal, Associação Portuguesa de Geólogos, Instituto de Conservação da Natureza e Florestas e a National Geographic Portugal. O prémio distinguiu o projeto de valorização geoturística das Grutas das Lapas, desenvolvido nos últimos anos e que culminou com a reabertura do espaço em abril de 2018. Recordo-se que o prémio Geoconservação tem como objetivo premiar uma autarquia que se distinga na implementação de estratégias de conservação e valorização do património geológico do seu concelho. O município de Torres Novas é distinguido em 2019, naquela que é já a 16ª edição de um prémio que é atribuído desde 2004.
Rádio Web, a primeira a informar.
Fechamos com a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Sob falsos argumentos, o PSD e o CDS aprovaram em 2012-2013 um quadro legal que provocou a extinção de mais de 1 milhão de freguesias por todo o país. No Conselho de Tomar, este processo reduziu o número de freguesias de 16 para 11, com a denominada agregação das freguesias de São João Batista e Santa Maria, de Casais e Alviveira, de Além da Ribeira e Pedreira, de Madalena e Beselga, de Junceira e Serra. Relembrar que na Assembleia Municipal de Tomar, realizada a 3 de outubro de 2012, foi discutida uma proposta de parecer da Câmara Municipal em que se defendia a manutenção das 16 freguesias do concelho. Essa proposta foi aprovada por 32 votos a favor e 1 voto contra. Ao iniciar-se a atual legislatura, os deputados do Partido Comunista Português apresentaram na Assembleia da República, em 2016, um projeto de lei que propunha a recuperação das freguesias extintas, sem imposições, tendo como critério o respeito pela decisão popular e dos respectivos órgãos autárquicos. PS, PSD e CDS chumbaram este projeto em dezembro de 2016, tendo o Partido Socialista justificado a sua posição com o argumento de, naquele momento, já não haver tempo suficiente para se preparar as eleições autárquicas de 2017 com alterações no mapa de freguesias. E acrescentava, na altura, que o Governo Socialista apresentaria uma proposta em devido tempo sobre esta matéria. Tivemos de esperar até maio de 2019, 3 anos depois da data em que a intenção foi anunciada pela sua apresentação. O projeto de lei do Governo Socialista, agora conhecido, infelizmente, defrauda completamente as expectativas das populações que há 6 anos lutam pela reposição das suas freguesias e, pior ainda, abre caminho à extinção de muitas das atuais freguesias. De acordo com a proposta do Governo, não só as freguesias a recuperar, como também as atuais, terão de satisfazer cumulativamente 5 critérios, a saber: a prestação de serviços à população, eficácia e eficiência da gestão pública, população e território, história e identidade cultural, representatividade e vontade política da população. Por exemplo, de acordo com esta proposta socialista, apenas freguesias com uma área superior a 2% da área do território do concelho e com um mínimo de 1.150 eleitores podem ser repostas ou manter-se, a menos que distem mais de 10 km em linha reta da sede do concelho. Neste caso, é obrigatório terem pelo menos 600 eleitores. Mas o quadro legal proposto vai mais longe no objetivo de empobrecimento do regime democrático e de subversão do poder local ao exigir pelo menos uma extensão de saúde, farmácia ou parafarmácia, equipamento esportivo, equipamento cultural e mercado, uma caixa multibanco, a existência de uma coletividade que desenvolva atividades recreativas, culturais, esportivas ou sociais, dispor do edifício adequado para o funcionamento da junta e de pelo menos 2 trabalhadores com vínculo público. Como é fácil concluir, estes critérios plasmados na proposta agora apresentada pelo Governo são um obstáculo à reposição das freguesias extintas em 2013. Mas pior e muito mais grave é este projeto incluir uma disposição em que se diz que as atuais freguesias que não cumpram estes critérios têm 10 anos para os satisfazer, sob pena de virem a ser extintas. Afinal, a proposta socialista não é uma proposta para repor as freguesias extintas, é um novo quadro legal que irá extinguir ainda mais, muitas mais, freguesias. No Conselho de Tomar, a ser aprovada esta legislação, há freguesias que ficarão em risco de virem a ser extintas. Este não é o caminho para combater a desertificação de aldeias e vilas, particularmente nos territórios do interior.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.